ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou o Katayama e eu quero um robozinho pra jogar comigo.
Fala galera, aqui é o Vini e tem quarentão na área.
Eu sou o Luigi e se você curte The Witcher 3, deva a Nintendinho.
Oi pessoal, aqui é o Victor. Não teríamos videogames modernos sem o Nintendo Entertainment System.
É isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Olha, esse ano que a gente está gravando esse podcast, 2023, nesse ano, um dos melhores consoles do mundo, um dos melhores consoles da história, está fazendo seu aniversário de 40 aninhos. O Family Computer foi lançado no Japão no dia 15 de julho de 1983. Family Computer, que nos Estados Unidos é conhecido como NES, e aqui no Brasil ele é conhecido como Nintendinho, NES e muitos outros nomes de clones que ele teve por aqui. E a história do nascimento desse console é muito bacana, é muito rica, ele tem uma biblioteca super legal que a gente vai falar hoje, então venha com a gente comemorar o aniversário desse quarentão. Vamos lá depois da musiquinha! Here we go! Vamos começar, eu vou contar a história do Nintendinho como uma historinha mesmo, porque é um negócio muito, muito, muito interessante. Então, como vocês sabem, a Nintendo, ela é uma empresa que tem 130 anos de história. Ela não começou com videogame, a Nintendo começou com um fabricante de cartas, de jogos. E desde a sua criação, ela foi tentando negócios em vários modelos de negócio, foi tentando ganhar dinheiro em várias coisas. Mas foi na gestão do Hiroshi Yamauchi que eles aventaram a possibilidade de ganhar dinheiro com videogames, né? E muita gente acha que o Nintendinho é o primeiro console da Nintendo, mas na verdade não. A Nintendo, antes do Nintendinho, ela fez outros jogos, ela ganhou dinheiro com outros consoles e tal. Ela tinha o Game Watch e ela tinha um console de mesa que era tipo uma espécie de Pong, né? Era um console de primeira geração, mas esse não é muito falado. Mas o videogame que realmente da Nintendo, que é realmente marcante, que realmente mudou a história da indústria, é esse que está fazendo 40 anos hoje. E ele foi muito legal. O nascimento do Nintendinho foi assim. Na época, a Nintendo estava fazendo bastante dinheiro com o Game Watch. Bastante mesmo. O Game Watch foi uma baita de uma sacada do Gunpei Yokoi, né? O Game Watch é um videogamezinho portátil, que ele tem aquela telinha de LCD, tipo de calculadora, e ele rodava um jogo só, mas é assim, ele era um entretenimento barato, bom, e a Nintendo estava fazendo muito dinheiro com ele. Só que o Hiroshi Yamauchi, que era o presidente da Nintendo, na época, ele tinha a sensação que o Game Watch era uma febre que ia acabar passando, sabe? Porque são consoles de um joguinho só e tal. E ele estava pensando em fazer algo mais amplo, mais inovador. E eles, lógico que no Japão o pessoal sabia, tinha conhecimento dos consoles de segunda geração, como por exemplo o Atari, sabe? Só que o Atari não fez muito sucesso no Japão e tal. E a Nintendo achava o Atari um produto muito primitivo. Falou, cara, dá para fazer coisa melhor, hein? Aí o Hiroshi Yamauchi chegou para a equipe de desenvolvimento dele. A Nintendo tinha duas equipes de desenvolvimento na época. Tinha a equipe 1, que era do Gunpei Yokoi, que fazia o Game Watch e tal. E tinha a equipe 2, que tinha uns caras tipo, de menor importância, digamos assim, dentro da Nintendo. E o Hiroshi Yamauchi chegou para a equipe 2 e falou, vocês vão fazer o console que vai ser o futuro da empresa. E ele virou as costas e saiu. E os caras se olharam assim e fizeram algo que você faria se você fosse da equipe de desenvolvimento 2 e tivesse um chefe bravo que nem o Hiroshi Yamauchi mandando você fazer o futuro da empresa. Os caras entraram em pânico. Caramba, e agora, né? O chefe tinha mandado, o Hiroshi Yamauchi falou assim, eu quero que vocês façam um console super poderoso, o mais poderoso possível e ele tem que ser barato. Esse cara, e agora? De onde é que a gente começa? Bom, vamos ver o que a gente faz hoje. A Nintendo na época fazia o Game Watch e tava com um arcade de Donkey Kong que tinha estourado nos Estados Unidos, tinha feito bastante sucesso. Então os caras, pô, então a gente tem que fazer um videogame que seja avançado, tem que ser mais avançado que o Atari, tem que ser versátil, ele tem que ser poderoso, tão poderoso quanto os arcades da época. Um dos arcades mais avançados que tinha na época era da própria Nintendo, que era o Donkey Kong. E tinha que ser poderoso, flexível e barato. Caramba, eles entraram em pânico primeiro, e depois falaram, bom, vamos perguntar pro sensei o que a gente faz, porque tinha dois gênios na empresa na época, lembra? Tinha o Gunpei Yokoi, o criador do Game Watch e do Game Boy, né? Gênio. Ele criou o Game Boy também, mas o Game Boy depois do Nintendo. E tinha também, né, Tinha o Shigeru Miyamoto, outro gênio. Então os caras foram perguntar pro dois gênios, né? Cara, sensei, de onde que a gente começa esse negócio? Aí eles fizeram uma reunião e falaram, olha, o videogame é bom que ele seja flexível, que ele possa trocar os jogos, ele tem que ser barato de produzir, ele tem que ser relativamente fácil de programar, né? Então, mas que tipo de game a gente tem que fazer? Quão poderoso ele tem que ser? Ah, vamos definir que o videogame tem que ser poderoso o suficiente para rodar um jogo tipo Donkey Kong do arcade. Pô, legal, né? Aí eles começaram a procurar nos fabricantes de chip, falaram, ó, a gente quer um chip barato que rode esse jogo aqui, ó, tipo Donkey Kong, mas ele tem que ser barato, você tem que produzir um monte dele em escala. Aí a maioria dos fabricantes de chip falou, ah, meu, isso aqui vocês querem, não dá. E a maioria dos fabricantes de chip virou as costas pra Nintendo, não quis. Mas teve uma, a Ricoh, que ela falou assim, olha, a gente consegue fazer esse processador para vocês. A gente tem um modelo aqui, ó. A gente acabou de fazer uma fábrica no Japão e essa fábrica tá com pouca utilização. Ela tá 90% ociosa, essa fábrica. A gente vai mandar ver nessa fábrica e a gente tem um processadorzinho nosso, o Ricoh 2A03. Esse processador é muito bom. Ele é pequenininho, ele consome pouca energia e ele tem a mesma potência dos Zilog Z80. O Zilog Z80 é um processador super famosão da época de 8 bits. Quase tudo quanto aparece. Assim, a máquina do Donkey Kong de arcade tinha o Zilog Z80. O Master System tem o Zilog Z80. O Mega Drive tem o Zilog Z80. Ele é amplamente usado. Só que a Nintendo queria. A Ricoh ofereceu para a Nintendo um processador tão potente quanto, só que mais barato e em escala maior. E aí. Aí os caras falaram, pô, então é em cima desse que a gente vai fazer. E eles começaram a viajar. Ah, pô, vamos fazer o console. Vamos botar pistola. Vamos botar volante. Vamos botar teclado. Vamos botar leitor de disco. Leitor de disco, que eu digo, vamos botar leitor de fita. Vamos botar... Que na época não tinha CD, DVD nem nada. Era fita, a gente gravava as coisas em fita cassete, né? Vamos botar suporte a monitor. Vamos botar teclado. E os caras meio que... tiveram a ideia de fazer tipo um computador cheio de coisa e videogame e tal. Aí eles foram mostrar pro Hiro Timauchi, o velho ficou pistola, falou, não foi isso que eu pedi. Eu pedi pra vocês fazerem um negócio poderoso, ok, mas eu falei pra ser barato. Um videogame com esse monte de coisa aqui não vai ser barato. Vocês não entenderam, vocês já estão atrasados no desenvolvimento e não entenderam isso, tomaram uma carcada do chefe, sabe? Aí o Gunpei Yokoi, gênio, né, tava nessa reunião e falou, chefe, eu acho que deu o seguinte, eu acho, assim, não é legal a gente desperdiçar toda a pesquisa que teve pra fazer esses acessórios até o momento, né? Então eu proponho o seguinte, chefe, e se a gente não perder toda essa pesquisa que a gente teve, mas eu dar um jeito do console ficar baratinho? A chefe falou assim, qual que é o jeito que você vai dar? Interessante, fale mais sobre isso. Bom, chefe, é o seguinte... A gente não vai vender esses montes de acessórios junto com o console. A gente vai lançando ele aos pouquinhos. Então a gente pega, a gente aumenta o slot do cartucho. A gente coloca mais pinos no slot de cartucho. Para que se no futuro a gente precisar de que o cartucho faça mais coisas, tenha mais chips, tem lá já o acesso direto à placa do game. E para a gente colocar mais acessórios, a gente faz uma entrada de 15 pinos na frente do console. E aí a gente coloca os acessórios, pistola, teclado, essas coisas todas, leitor de... A gente coloca nesse... slot. Aí o Hiro Tiamonte falou, mas você tá louco? Eu tô falando pra cortar custo e você me fala de aumentar o slot de cartão, de cartucho, você fala pra aumentar um slot na frente? Você tá maluco? Não é isso que eu falei. Não, chefe, calma. Pra baratear, a gente faz os controles grudados no videogame. A gente economiza. Em vez de ter três conectores, a gente faz um só. E os controles não conectam nesse conector. Ele fica livre para botar acessório. A gente faz os controles ser conectados com o fio direto na caixa do videogame. Pô, mas as crianças vão tropeçar no controle. Não, chefe, a gente faz o fio mais curto para as crianças não tropeçar. É até bom que o fio mais curto é mais barato também. Aí com esse papinho, ele convenceu o Hiroti Yamauchi, cara. E ele falou, bom, se for assim, se for economizar, então tá. Isso explica por que o Famicom, os controles são grudados na carcaça. E por que ele não, sabe, os controles não solta. E por que também o cabo é curto. Aí tá, aí eles fizeram o console, tudo legal, bacana, né? E fizeram ele bem bonito, assim, ele tem um ejetor de cartucho que é bem legal, que o Gunpei Yokoi fala, pô, as crianças vão se divertir pra caramba com esse ejetor de cartucho, que aí fica, clá, clá, ele é tipo um brinquedo, ele cospe o cartucho, eles colocaram só porque acharam legal isso aí, sabe? O Famicom tem um monte dessas coisinhas. Só que o projeto inicial tinha alguns probleminhas. Primeiro que ele tinha um problema de programação barra falha nos chips dos primeiros lotes, do primeiro lote, que o console meio que... alguns consoles travavam e não voltava mais, ele brincava. Outro problema é que os primeiros controles tinham os botões quadrados de borracha macia. Né? Era uma delícia apertar esses botões. Só que com o tempo a borracha ficava mole, ela infundava dentro do controle e ficava presa, porque o botão é quadrado. É por esse mesmo motivo que não tem tampa de bueiro com tampa quadrada, porque a tampa quadrada, em algumas posições, ela trava, né? Ou ela cai pra dentro do bueiro. Se você fizer a tampa redonda, em nenhuma posição a tampa cai. Então, o raio do botão quadrado de borracha, ele tinha uma hora que ele desgastava, ele afundava e ficava preso. Você cai, meu, os primeiros que estão vendendo estão dando esse problema aí. Caramba, né? O que a gente faz? Ó, não fala pro chefe não, que o chefe é bravo, hein? Vamos esperar os clientes reclamarem? A gente espera, a gente vê quantos por cento dos consoles estão dando esse problema? E aí a gente vê quanto que a gente vai fazer o recall, né? Aí eles tinham que passar esse problema, depois deu o problema dos videogames travar e não teve jeito, tiveram que falar pro chefe, né? Ó, chefe, então, tá dando problema nos botões que trava aqui, e tem uns aqui que tá dando problema no chip, no processador, que ele trava e não volta mais. Então a gente tá esperando os clientes virem aqui reclamar e a gente troca esse dos clientes que reclamarem, né? Porque a gente não sabe exatamente quantos consoles estão dando problema. Aí o biógrafo do Hiroshi Yamauchi disse que nessa hora ele pegou, ele levantou a mesa, levantou da mesa e não falou nada. Ele levantou quieto e saiu da sala. Todo mundo é, né? Aí ele voltou com seguranças e falou assim: seguranças, removam esse cara, eles não trabalham mais na minha empresa. Removam essas pessoas do prédio. Foi assim que ele demitiu os caras. Aí chegou pro resto dos caras que ficou na mesa, ele deu um tapão na mesa e falou assim: vocês são os incompetentes! Como que vocês chegam nesse ponto de incompetência? Ele deu a comida nos caras. Aí os caras: ô chefe, mas assim, esse recall que é pra fazer, é pra fazer recall em quantos negócios? A gente não sabe ainda quantos que reclamaram. Aí ele falou assim: não é pra fazer recall em uma porcentagem, eu quero que você recolheu tudo! Todos os Famicom que estão na casa das pessoas, todos os Famicom que estão nas lojas, nas prateleiras, recolhe tudo e troca por unidades que estejam com os botões perfeitos e que estejam sem problema do processador. Isso é uma ordem. Então, como o Famicom deu esse problema inicial de recall, tem um concorrente dele que lançou no mesmo dia, que foi o Sega SG-1000. E o Sega SG-1000 começou vendendo muito mais do que o Famicom por causa disso aí. Só que quando o Famicom fez o recall e começou a trocar todos os videogames por consoles novos e funcionais, isso passou para a sociedade japonesa o senso que a Nintendo é uma empresa responsável e que estava querendo entregar um produto de qualidade. E como os jogos dele eram incríveis, ele começou a vender um monte. E começou a ser um sucesso no Japão. Vendeu muito. De 83 para 84, ele vendeu horrores, horrores, horrores. Muito, muito, muito videogame. Algum de vocês quer comentar alguma coisa desse lançamento no Japão? Que aí eu entro no lançamento América.
Eu gostaria de comentar, sim, Kata. Eu acho que, né, o ouvinte, você que está acompanhando, né, a história belíssima aqui que o Kata tá nos trazendo, eu acho que é legal comentar, Kata, o aspecto de brinquedo que o Famicom possui, né?
Ah, sim.
Ouvinte, se puder dar uma olhada, né, joga no Google, assim, Famicom. Você vai ver que ele é vermelho e branco. E ele parece quase um brinquedo. Sabe o que me lembrou, Cata? Aquele telefoninho de brinquedo que tem, que aparece inclusive nas Meninas Superpoderosas.
Parece mesmo.
Parece aquela coisa de brinquedo mesmo. E esse acho que é uma característica do Famicom lá no Japão, né? A característica dele era justamente ser algo infantil e ter um aspecto de brinquedo, mas que no resto do mundo não é bem assim.
A Nintendo teve essa sacada. Eles venderam, eles posicionaram o Famicom no mercado mais como um brinquedo e não como um videogame. Sabe o motivo, Vini?
A quebra dos videogames, é isso?
Não, porque o crash dos videogames aconteceu nos Estados Unidos, não no Japão. Sabe por que o Famicom foi posicionado como um brinquedo? É porque no Japão, brinquedo paga menos imposto do que produto, do que videogame. A Nintendo fez isso pra pagar menos imposto.
É tipo o bombom que agora tem o nome de wafer, é isso? Sensacional.
Isso! Mas fala pra mim que os caras não são genial, mano. Os caras são genial.
Já era genial lá há 30 anos atrás, 40 anos atrás.
Isso, então eles posicionaram o Famicom como um produto, um brinquedo pra toda a família, mas claro que era um videogame, né? E no Japão não teve tanta dificuldade pra posicionar, porque o Atari lá flopou. O Atari lá. Então, e o Famicom é imensamente mais poderoso que o Atari. Imensamente, assim. Compara.
Vale lembrar que são dois consoles de 8 bits, né?
Sim. Não, o melhor jogo de plataforma do Atari é o Pitfall. O melhor jogo de a plataforma do Famicom é o Super Mario 3, cara. Compara os dois. O Super Mario 3 com o Pitfall não dá nem graça se comparar, sabe?
Até o pixel do Super Mario é melhor que o pixel do Pitfall.
Ah, mas isso acontece porque o Atari ele tem menos memória, né? Que o Nintendinho acreditou, porque os dois são processadores de 8 bits.
Sim, sim. É que tem diferença, né? Por mais que o sistema consiga chegar no mesmo resultado de 8 bits, tecnicamente todos os circuitos e conexões de pinos e tudo mais é diferente, né? Não tem nem como. É comparar Android com iOS, né? Fazem a mesma coisa, mas olha a diferença, né? É gritante.
Ah, não, pô, não tem nem como comparar, porque tecnologia de 10 anos de diferença praticamente.
Não, nível de poder. Faz a mesma coisa, mas o resultado é diferente. É só essa pequena relação. Não que isso, né, se aplique, mas é a mesma referência de sistemas que fazem a mesma coisa, mas chegam em outros fins.
Então, assim, a Nintendo dominou o mercado japonês de games, mas isso não era suficiente. Eles queriam também conquistar a América. Eles queriam conquistar os Estados Unidos, que é um mercado muito importante, que é muito maior, né? Só que os Estados Unidos tem um problema. Em 1983, a Atari destruiu o mercado de videogame americano, enchendo o mercado de jogo porcaria. Então, os videogames lá floparam, ninguém mais queria comprar videogame, os lojistas não expunham mais videogame em 83, não queriam nem olhar, nem ver. Aí a Nintendo fazendo, mas eu quero vender eu quero vender videogame nos Estados Unidos, quero ser um sucesso lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, na CS de 84, na Consumer Electronics Show de 1984, eles apresentaram o primeiro protótipo do videogame nos Estados Unidos. Só que aí eles tiveram a sacada de falar assim, olha, a gente não pode dar essa cara do Famicom japonês nos Estados Unidos, não vai fazer sucesso. Aí eles contrataram um designer chamado Lance Bars. O Lance Bars, ele redesenhou o console, tá? Não é o NES que você tá pensando, ele fez com uma cara mais de computador, assim. E em 84 eles apresentaram, ó, esse aqui, ó, é um computador, vejam que legal, ó, ele tem teclado. Aí todas aquelas coisas que eles tinham desenvolvido no desenvolvimento original, eles puseram, sabe, no lançamento americano. Olha, veja bem, não é um videogame, tá? É um computador de entretenimento. Ele tem teclado, ele tem monitor, você pode digitar planilha, você pode escrever texto e você pode jogar também. Ó, tem todos esses acessórios aqui, é muito legal. O público adorou, ficou muito curioso, viu? Mas os lojistas sacaram, falaram, é um videogame. E não fizeram nenhum pedido. Os caras, putz, né? Ah, pô. Aí a Nintendo of America falou, caramba. Mas os caras não pediram porque tá muito caro. Porque a gente encheu de acessório, botamos monitor, teclado. Esse sistema ES não deu certo. Vamos posicionar, então, como um sistema de entretenimento. NES Entertainment System. Aí mudaram o nome. Fizeram uma outra carcaça que, tipo, ainda era meio com computador, meio com videogame. E falaram, tá aqui, ó. Esse aqui também é um sistema de entretenimento, ele tem várias funções e tal, e apresentaram isso aí na CS de 85. De novo, o público adorou, mas os lojistas não compraram nem uma unidade. Aí o Minoru Arakawa, que era o presidente da Nintendo of America, chegou pro sogro dele, que era o Hiroto Yamauchi, né, presidente da Nintendo of Japan, e falou, olha, sogrão, a galera aqui na América não quer comprar esse negócio não, porque o crescimento dos videogames foi muito recente, os caras não querem, né? Mesmo posicionando como um computador, não tá indo, a galera não tá. A gente fez um teste com crianças aqui, um teste cego, e mesmo teste cego com crianças, as crianças não tiveram interesse, eles falaram que a experiência estava muito ruim. Não vai vender. Vamos ganhar dinheiro só no fliperama, Donkey Kong tá bem, melhor a gente ganhar dinheiro só no arcade mesmo. O que você acha? E o Timamute virou pra ele e falou, seu covarde, essas crianças elas não sabem o que elas querem. É como o Henry Ford diz, se ele perguntasse pros clientes dele o que eles querem, os clientes dele iam falar, eu quero um cavalo mais rápido. Eles não iam falar que é um carro. Faz o seguinte, faz um teste em uma cidade só. Conquiste uma cidade só na América. Conquiste Nova York. Por que eles escolheram Nova York? Porque Nova York era uma cidade mais cosmopolita. Nova York tem todas as classes sociais. Tem rico, tem pobre, tem gente do mundo todo. Então ele é um microcosmo, ele é um micromundo numa cidade só. E falou, ó, você tem a missão de fazer o NES vender em Nova York. E eles fizeram a modelagem final, né? O Lance Borges, ele fez a modelagem final do NES, que é essa que a gente conhece hoje, que é aquele videogame quadradinho, super bonitinho. Ele tem meio que uma cara de computador. Ele esconde o cartucho dentro dele para não mostrar que é um videogame. Ele tem os controlinhos mais bonitinhos. Ele é mais sofisticado em termos de hardware que o japonês, sabe? Ele tem... ele já pode, sabe, os controles eles são conectados no eles não fizeram tanta economia quanto eles fizeram no Famicom japonês. E aí, o Minoru Arakawa falou, eu vou mostrar pro meu sogro que eu não sou um covarde, eu vou arriscar. Ele chegou pros lojistas de Nova York e falou assim, olha, eu quero expor esse negócio aqui. Aí os caras falaram assim, ah, é um videogame, não quero videogame. Eu falei, não é um videogame, é um sistema de entretenimento. É um brinquedo? Mais ou menos, não é bem um brinquedo, ó, é um sistema de entretenimento. Veja bem, a gente vai fazer o seguinte. A gente monta a exposição, nosso risco a gente põe aqui, deixa 90 dias, deixa 3 meses. O que não vender, eu compro de volta. Eu devolvo todo o dinheiro pra você. É, assim, não precisa ficar... Se não vender, o prejuízo é todo meu, da Nintendo of America. Aí os lojistas falam, ah, mas esse cara tá maluco, não vai vender nada. Bom, se você tá assumindo todo o risco, beleza, funeral é teu. Quer assumir o risco? Então vá, então faça. E aí eles montaram vários stands com o NES, expondo os acessórios, expondo a pistola, tudo. Mas eles tinham um trunfo, um robozinho chamado Robby. Esse robozinho, ele era mó legal, porque a propaganda dizia que ele jogava videogame com você. Você botava ele no controle 2 e ele jogava videogame com você. Ele assistia televisão e jogava com você. E cara, essa era a coisa mais legal do mundo. Eu tinha 10 anos quando o Robby foi lançado. Cara, eu queria tanto ter um. Era muito, mas muito da hora, cara. Um robô que joga com você. Então eles montaram o stand tinha o formato do Robby, e tinha o Robby, o robozinho, um lado, tinha os pistolas rápidas do outro, uma demonstração dos jogos, e cara, vendeu, mas vendeu bonito, vendeu um monte, cara. Vendeu a ponto de Nintendo virar sinônimo de videogame nos Estados Unidos.
É, até hoje, né? O pessoal fala que vai comprar um novo Nintendo, né?
Exatamente, e explodiu de vender, extremamente por causa do Robby. O Robby não fez tanto sucesso no Japão, mas aqui no Ocidente, na década de 80, a gente estava muito naquela vibe de ficção científica, de coisas do futuro e tal. Então a pistola, a pistola do NES, ela parece uma pistola de laser, o robozinho é um negócio mais moderno. Então, cara, dava muito, não tinha criança que não visse aquele negócio que não queria. Então foi uma febre, mas vendeu que fez o sucesso que vocês sabem, né? Então, o jogo estourou de vender e resgatou a indústria de games dos Estados Unidos, porque a Nintendo foi muito esperta e não botou o negócio como um videogame, botou como um sistema de entretenimento barra brinquedo, barra computador, barra coisa multiuso. Enquanto isso, o concorrente deles, lembra do Sega CG-1000? Eles tentaram lançar nos Estados Unidos também, no Japão, só que eles botaram distribuição com a Tonka. A Sega relaxou com essa parte de distribuição, e a Tonka pegou e botou do lado do Atari, que tava flopado lá. Pegaram pra ter videogame que ninguém nem chegava perto, e botaram o Sega CG-1000 do lado, não vendeu nada. Então a Nintendo, de fato, com esse posicionamento de mercado super inteligente, eles conseguiram salvar a indústria dos games nos Estados Unidos. Foi um negócio muito legal.
Deixa eu contar uma historinha, já que estamos falando de história, né? Ouvinte, quando a Nintendo decidiu, né, adentrar mercados norte-americanos, eles pensaram inicialmente, e quase boatos que quase rolou, quase deu certo, uma parceria com a Atari, que sim, estava flopada, mas como eles nunca tinham, né, lançado coisas a sério, profundamente, né, nesse campo de videogames e etc., eles pensaram, quem que é famoso por lançar? A Atari. O acordo quase deu certo, estava quase tudo pronto, e olha só, talvez fosse uma mudança, né, pensando no, na história dos videogames, talvez a gente não conhecesse a Nintendo, se esse acordo tivesse dado certo. Por que que não deu certo? Porque chegou na hora de assinar o contrato, no dia de assinar o contrato, estava tendo uma exposição, e o CEO da Atari viu o Donkey Kong sendo exposto, que era o principal jogo, né, do momento, sendo exposto pelo seu concorrente nos Estados Unidos. E aí ele ficou extremamente alterado, cancelou de última hora o negócio e foi, de certa forma, o que deu certo para a Nintendo olhar, bom, né, não vai ter Atari aqui. Eles até tentaram depois fazer novos acordos, só que a Atari estava mal das pernas e não tinha como conseguir. E aí a Nintendo falou, então é a gente pela gente mesmo, né? Então vamos lançar isso sozinho. Porque talvez, se tivesse rolado essa parceria, a gente não, né, não, a Nintendo não teria essa marca tão bem desenvolvida, tão bem, né, esse nome Nintendo hoje. Porque teria ficado sob a tutela da Atari, que é, nos Estados Unidos, era maior.
É, isso aí foi, acho que só mostrou a soberba do cara, né, também, né?
Sim.
Porque a Atari,
sim,
naquela época tava nadando, né, também, né? De braçada ali no mercado, né, também, né? Então, eu acho que fazia sentido ele ter batido a perna nesse sentido.
Sim. Não dá pra perdoar a SEGA, que a SEGA não soube posicionar nada nessa época, né? Foi horrível. A SEGA, na verdade, só alavancou quando entrou um cara chamado Tom Kalinske lá. Antes do Tom Kalinske, meu.
Mas alavancou por um mês também, né?
Alavancou Mega Drive, né?
Foi um mês só, né?
Bom, voltando a falar do Nintendinho, e no Brasil? Como é que é o negócio? Agora eu vou contar pra vocês uma história pessoal, porque essa década, 1983 pra frente aqui no Brasil, né, eu já tava por aqui, tal, eu era uma criança, né? E eu lembro...
Eu não tinha nascido ainda.
O Atari tinha acabado de lançar, né, Cata? Mais ou menos assim.
É, o meu videogame, meu console na época era um Atari, né? E assim, e aqui no Brasil, Cata, e aqui no Brasil, quando é que o Nintendinho veio? Cara, oficialmente o Nintendinho chegou no Brasil em 1993. Pra você ter uma ideia do absurdo, o Nintendinho, oficialmente no Brasil, ele lançou junto com o Super Nintendo. Não faz sentido nenhum. Por quê? Antes de 93, antes dessa época, tinha a lei de reserva de mercado no Brasil. Então, assim, não podia importar produto eletrônico, tinha que fabricar aqui. E a Nintendo não tava muito afim de fabricar aqui. A Nintendo, não quer saber. Aí, como a Nintendo não tava afim de fabricar, os fabricantes nacionais fizeram uma... Vamos falar português, claro? Eles piratearam o hardware. Eles abriram os Nintendos.
Ah, não tinha licença aqui.
E assim, e não era considerado pirataria porque estavam protegidos pela lei. A lei do Brasil é uma loucura. Hoje em dia seria altamente proibido, mas naquela época, anos 80, estava protegido pela lei de reserva de mercado. Então, os caras pegaram o Nintendo, abriram, estudaram como é que funcionava, e as empresas nacionais fizeram seus clones. Então, o que tinha de Nintendinho no Brasil antes da Nintendo vir oficialmente no Brasil? Tinha o Beat System.
O TurboGrafx, não, o Top Game, né? Top Game, Dynavision.
Tinha o Top Game, que era o Top Game da Milmar, tinha o Dynavision da Dynacon. Mas desses aí, o mais famosão é o Phantom System, tá? O Phantom System é da Gradiente. Então, o que eu mais vi na época foi o Phantom System.
Qual deles que tinha o controle do Mega Drive ao contrário?
O Phantom System. Ah, o ao contrário? Ou ao contrário...
Era o Top Game,
eu acho. O Top Game, que tinha o controle... O Phantom System era o controle igual ao do Mega Drive, assim, o formato, né? Você vê que loucura?
Muito engraçado.
O Phantom System, ele tinha carcaça igual do Atari 7, do Atari, de um Atari que veio depois do Atari 2600, né? Ele tinha a carcaça igual do Atari 7200 e tinha o controle do Mega Drive, cara. Não faz sentido nenhum. E rodava jogo do Nintendinho.
É, e o melhor, eu acho que desses clones, os melhores era o Top Game, né? Porque o Top Game, ele tinha duas entradas, né? A entrada pra cartucho japonês e a entrada pra cartucho americano.
O Dynavision 3, que eu me lembro que tinha dois lotes, ele aceitava o cartucho americano e o cartucho japonês. A gente tinha brasileiro resolvendo as coisas. O Dynavision 3, que era assim. Então, acredito que muitos dos nossos ouvintes aqui, você tá ouvindo um podcast de Nintendo, né? Se você tem na faixa de 40, 50 anos, provavelmente o seu amor pela Nintendo, ele nasceu com as suas mãos num controle do Top Game, ou num controle do Phantom System, ou num controle do Dynavision, ou num Beat System, sabe? Com certeza foi num desses, porque não tinha um Nintendinho de fato no Brasil.
E vale lembrar, Cata, que nessa época, o Stefan Arnold, né, que era o dono da Tectoy, né, ali naquela época, ele entrou em contato com a Nintendo, né, pra avisar, ó, galera, estão pirateando pra caramba aqui, né, console no Nintendinho e tal, né?
Até que Toy queria que a Nintendo acabasse com os piratas aqui, porque era concorrente dele, né?
Exato. É a Nintendo.
Concorrente da Tectoy.
Muito, muito. Quem são vocês, né? Tipo, quem são vocês da fila do pão? Deixa eu quieto.
Aí a Nintendo falou: Brasil? O que é Brasil? E nem ligou, né? Aí...
Tanto que a Gradiente, ela fez o. Qual que ela fez mesmo, Kata?
A Gradiente, ela é o do Phantom System.
Do Phantom System, né? Logo depois, na geração seguinte, ela foi a responsável pela distribuição do Super Nintendo e do Nintendinho, né? Pela Playtronics. O mundo dá voltas, né?
Sim, a Gradiente formou a Playtronic, né? E aí eles viraram um fabricante oficial no Brasil. Então, aí você... A gente, quando fala dos consoles clone do Nintendo no Brasil, clone do Nintendinho, né? Aí você pensa que, por ser pirata, é um negócio de baixa qualidade. Não, cara.
Não, era muito empresas boa grandes,
a Milmar, a Dismac, a CCE, sabe, a Gradiente, eles tinham coisa de qualidade, cara. Um grande fabricante.
E eles faziam jogos também, né? Eu lembro que tinha a fitinha da CCE, que era amarela, era colorida, né?
E a gente criança, a gente não tinha noção que aquilo era um negócio pirata, porque era oficial. Cara, tinha propaganda na televisão, tinha propaganda na revista. O cara vendia na loja, no supermercado, nos grandes varejistas, com nota fiscal e garantia. E o negócio era um produto de qualidade.
Tinha o programa de Serginho Malandro lá na Porta da Esperança.
Sim.
Que porta você quer? Na vídeo 3.
Tá desesperado? Dá o grito desesperado. Mais alto!
Sim. Então, se você tinha um Dynavision, se você tinha um Top Game, se você tinha um Supercharger, se você tinha um Beat System, se você tinha um Phantom System, você tinha um ótimo videogame de ótima qualidade pra jogar. Não devia nada ao original. E em alguns casos, como você falou, né? Alguns deles, como o Dynavision 3, aceitava o cartucho americano e o japonês, sabe? Então tinha até inovações.
Eu diria até, eu não sei se vocês concordam. Essa febre do Nintendinho se equiparou ao que era o Play 1 e o Play 2 aqui no Brasil, eu acho, hein? Assim, a febre de clone, assim, né? Porque, nossa senhora, tinha muito, cara. Tinha muito. Eu tenho certeza que se a Nintendo contabilizar essa quantidade de clone que vendeu aqui no Brasil, eu ia ter muito console vendido.
Aí, se você pegar em sites oficiais, eles falam que, assim, aqui no Brasil, os clones de Nintendinho pararam de ser vendidos em 1993, 1994, né? A venda dos clones no Brasil. Eu discordo dessa informação. Porque eu, hoje, voltando do trabalho pra cá, eu passo numa loja de eletrônicos, eu vejo lá um Game Boy pirata, rodando jogo de Nintendinho, cara. Então, na prática, você roda jogo de Nintendinho até hoje, cara.
É, só que é mais importado, né? Não é mais produção aqui nacional também.
Os Polystation são roda jogo clone de Nintendinho, sabe?
Polystation 5, pô, famosíssimo.
Polystation de 97, cara.
Então falar que, os caras pararam de fazer clone do Nintendo em 93, pararam nada, tem até hoje.
É que é mais é importado, né, da China, né? Não é produção brasileira, acho que é por isso que eles falam.
É, isso. É, bom, assim, produção brasileira, sim, pode ser. Pode ser que seja nesse sentido. Mas vende até hoje. E assim, acredito que os ouvintes têm muitas, né, lembranças boas. E sobre o sucesso do Nintendo, né, quanto que vendeu, meu amigo, foi o seguinte, no Japão, na época do topo, né, um a cada três lares japoneses, um terço das casas japonesas tinha um Famicom. Nos Estados Unidos, um terço de cada casa, uma em cada três casas tinha um NES. Aqui no Brasil a gente não tem os números, mas cara, eu vivi essa época. É década de 85, 86, 88. Cara, o que mais tinha era gente jogando Nintendo aqui. Sabe? Porque o Master System, ele tinha uma galera que tinha Master System, mas ele era muito mais caro, né? Então os consoles clones do Nintendinho eram muito mais acessíveis. Você achava os cartuchinhos, aqueles cartuchinhos coloridos, acha até hoje, se pá, nas lojas de eletrônicos, sabe? Era muito mais acessível, foi muito mais popular no Brasil. Então, foi um estouro e mudou para sempre a história dos games.
É realmente um divisor de água, né?
Sim.
Nesse sentido, né? E vai lembrar que o Atari, se eu não me engano, ele vendeu 10 milhões de unidades, né? Se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Não foi tanto, acredito, eu não lembro. Né? E o Nintendinho, ele... A gente chama de Nintendinho porque aqui no Brasil a gente conhece como Nintendinho, né? Aqui, mas passou a marca de 60 milhões de unidades, né, no Nintendinho. Então, pô, é baita de um sucesso, assim, comercial, né? Primeiro sucesso, assim, que eu diria até que furou a bolha, não, no Nintendinho nesse sentido, porque o Atari, ele era muito nichado, querendo ou não, né? Tô vendo aqui 2600 vendeu 23 milhões de unidades, que é coisa pra caramba, né?
O Atari vendeu mais ou menos 30 milhões de unidades pelo mundo, assim. O Nintendinho vendeu 62. E eu não sei se desses 62 tá contando os clones, sabe? Phantom System.
Não conta, acho que nem conta.
Acho que é só o Nintendo oficial mesmo. Então, se você contar todos os clones que ele teve no Brasil, na China, na Rússia, etc., nossa senhora, aí explode esse número, sabe? Dá nem pra contar.
É 61 milhões de unidades vendidas. Muita coisa. Pra 83, cara, é coisa pra caramba.
Isso, então, cara, é um dos consoles, assim, mais memoráveis da indústria dos games, assim, ele mudou muita coisa, né? Como, por exemplo...
Ele mudou em tudo, né? Forma de lançar jogos, porque naquela época, uma coisa que ficou muito marcado, né, nos videogames, é que a Atari, no final de sua vida útil, né, ali, né, no console, ela tava lançando qualquer jogo, né, sem qualidade, né?
De uma inundação de jogos péssimos, de jogo rico. Então, tinha tanto jogo ruim que queimou a marca, né?
Queimou a indústria inteira, né? E a Nintendo não. A Nintendo, ela colocou o selo de qualidade de Nintendo aqui lá nos Estados Unidos, né? Pra mostrar, ó...
Isso, a Nintendo, muito sabiamente, pra publicar jogo, ela impôs as seguintes regras. Cada fabricante de... Cada desenvolvedora podia lançar 4 jogos. Sem choro. Para algumas que eram maiores, tipo a Namco, eles deixavam um pouco mais, deixavam lançar 8. Mas você só podia lançar 4 jogos. E cada jogo, quem fazia os cartuchos era a Nintendo. Só a Nintendo distribuía, só a Nintendo fazia cartucho. A Nintendo só deixava você fazer o cartucho se o seu cartucho tivesse alguma coisa, um chip especial, alguma coisa muito cara que não desse para eles, que não fosse viável a Nintendo fazer. De resto, a Nintendo fazia os cartuchos e a Nintendo distribuía.
Por isso que a gente vê muitos exclusivos naquela época só saindo lá, né?
E a Nintendo exigia que você só podia jogar 4, só podia lançar 4 títulos e você tinha que ter uma tiragem mínima de 100 mil unidades no mínimo.
E pagar, né, pelo cartucho também, vai lembrar isso.
Então a desenvolvedora não podia fazer jogo de baixa qualidade, porque senão ele primeiro que queimava uma das 4 chances que ele tinha, ia ter que arcar com o prejuízo de 100 milhões, de 100 mil unidades que não vendeu. Então você tinha que pensar muito, muito bem, você só podia lançar jogo de qualidade. É por isso que os jogos do Nintendo são muito, mas muito superiores em qualidade aos jogos do Atari. Eles evitaram o maior erro da Atari, que é inundar o mercado de jogo ruim.
Fora também, Cata, que eles lançaram, né, e impuseram, que eu acho que até hoje eles têm isso, né, essa fama da Nintendo de ser jogos família, né, o tal do selo de qualidade deles, que na realidade eram jogos aprovados, né, eram previamente aprovados, para não conter nada que fosse adulto ou violento. Que o Atari, né, já no seu final tinha jogos pornográficos, né?
Mas tem jogos que não tem o selo de qualidade deles. Mas é muito pouco, assim. É quase mínimo.
Muito pouco, a grande maioria tem. Porque se você não ouvisse, a Nintendo analisava o jogo antes de publicar e falava, ó, você tem que mudar isso, isso, aquilo. Se você não mudar, ou você não publica, ou você não ganha o direito de lançar seu de qualidade. Eu acho que na época do Nintendinho você não podia nem publicar. Só se você fosse um cara muito grande, tipo uma Capcom da vida. Se não, meu, se você fosse um desenvolvedor pequeno, esquece, você nem lança. Bom, a parte da história do console que eu queria falar era essa. Então agora vamos falar dos jogos.
É, sim, porque o que revolucionou a indústria, não só a Nintendo na sua estratégia, né, de tudo e tal, mas foi os jogos, né? Eu acho que o maior destaque, acho, do console é o Super Mario Bros. 1, né, que salvou a indústria dos... Não salvou, salvou a indústria e deu tendência, né, o jogo. O jogo colocou tendências no que a gente ia ver dali pra frente, né? E salvou, cara, salvou a indústria dos videogames, né? Talvez, assim, eu tenho uma opinião de que talvez outra poderia surgir no lugar, sabe? Mas não ia ser do jeito que a gente tem hoje em dia.
Talvez...
Ia ser alguma coisa totalmente diferente.
Eu também tenho essa opinião que talvez outra pudesse ter salvo, né, a indústria dos games. Eu não acho que a gente ia ficar sem videogame pra sempre, né? Até porque eu, né...
Ah, sim, mas acho que a forma como a gente vê o mercado hoje, acho que ia ser totalmente diferente do que...
Sim, seria totalmente diferente. Talvez a indústria fosse fomentada pela Sega. Talvez a indústria fosse fomentada por uma outra galera muito importante da época, que é a galera do MSX.
MSX jogos
muito bons. E era muito forte.
Também, né?
A galera do TurboGrafx no Japão. O pessoal da cena europeia. Então, talvez se não tivesse a Nintendo, outra empresa fosse salvar. Mas quem salvou, na linha do tempo que nós estamos, quem salvou foi a Nintendo e o Nintendinho.
Até a gente descobrir um jeito de viajar pro multiversos, a gente não tem a SEGA dominando o mercado de consoles com o Dreamcast 2 aí.
E Super Mario Bros., que é esse jogo que você citou, Luigi, é um jogo tão bom, tão especial, que a gente dedicou um podcast pra ele. É, NBLASTcast 178, Super Mario Bros., que foi o programa que o Luigi falou, cara, eu não acredito que a gente tem um podcast de Nintendo, a gente ainda não gravou um programa sobre Super Mario Bros.
Assim como a gente não tem um podcast de The Legend of Zelda, que é outro jogo que é divisor de água também, né, dentro da empresa, né?
Outro divisor também. Excelente jogo.
Ô, Catano, só perguntar antes da gente entrar nos jogos, não é meio doido, assim, né, você que entende, né, que é formado na área, a gente pensar que um videogame que mudou tanto a história, que com jogos tão incríveis, ele tinha 2 kilobytes de RAM, cara?
Você vê, né, cara, como os caras era bruxo na época.
Gente, o que é 2 kilobytes? Eu não sei o que consegue caber em 2 kilobytes, cara, hoje. Nada.
Olha, pouca coisa, viu, Vini? Eu sou de...
Nossa, nada, é nada.
Não, nada. Uma foto tem quase 1 mega, pô, não tem nada.
Exato, é nada. 2 kilobytes é nada.
Eu falo como profissional de TI, tá? 2 kilobytes de memória. Eu vi esses dias um comercial de um computador branco, acho que era até o Emílio, o apresentador do Pânico, que apresentou o programa de presente Dia das Mães, um computador branco, né? Que a gente fala que as coisas é antiga porque é branco, né? E, pô, o HD tinha, sei lá, 10, 15 megas. Aí você fala, 10, 15 megas? O que é isso hoje? A mesma coisa, a memória. 2 kilobytes de memória.
Ah, mas isso há 30 anos atrás era muita coisa.
Não, pelo amor de Deus, era o top de linha, né? É que hoje a gente tá acostumado com a tecnologia dos petas, dos teras, dos plunk time, e tudo é feito rápido, tudo é instantâneo, NVMe. Não, naquela época era cartucho, era kilobyte, era um negócio, cara, assim, é absurdo o que os caras faziam naquela época. É absurdo.
Com essa pouca memória, os caras conseguiram fazer um jogo da qualidade de Super Mario. Super Mario Bros, cara. É só um gênio que nem o Miyamoto consegue fazer um negócio desse, cara. Um jogo da qualidade do Zelda.
E a gente não fala só do jogo, né? A gente não fala só do jogo. Tem trilha sonora, tem toda a parte de programação, né? Porque visualmente ali, eu não sei o trabalho que é fazer um jogo, mas eu sei que é trabalhoso. Juntar todos esses elementos num cartucho e um hardware que consiga reproduzir aquilo sem travar, porque hoje a gente tem, né? Não tinha queda de FPS naquela época? Ou nem se media FPS?
Não, tinha FPS.
Até levantar uma questão aqui, tinha um FPS, mas era travado, né? Não caía.
Eu não lembro se tinha jogo com problema de queda de FPS, eu não lembro. Porque o NES,
Hoje o negócio bate 30, ruim. Naquela época, pô, nossa, igualzinho na vida real.
É, o NES, ele foi muito inovador porque ele tinha uma PPU, né? A PPU, ela pode ser entendida como se fosse um processador gráfico. Não é isso, tá? Gêneros eletrônicos, eu sei que não é, tá? Mas a PPU é um processador dedicado a fazer imagens, porque esse P de Picture. Picture Process Unit, sabe? Então, é assim, a grosso modo, é o processador gráfico do Nintendinho. E isso é uma inovação, o Atari não tem uma parada dessa, entendeu?
É o precursor da GPU?
Sim, é o precursor da GPU. Agora, eu não lembro se o Nintendinho é o primeiro a ter, eu não lembro se o ColecoVision tinha, mas assim, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. A PPU do Nintendo era o Ricoh 2602. É um ótimo processador, muito eficiente também. Outra influência do Nintendinho para todos os consoles que a gente tem até hoje é que, sim, na época acreditava-se que o controle tinha que ser uma alavanquinha, igual de arcade. Você pode reparar que os videogames de antes, tipo, você pega o Atari é uma alavanquinha, né? O Odyssey é uma alavanquinha. Você pega uns controles malucão, tipo, o ColecoVision, ele parece um telefone, o controle não faz sentido nenhum, né? Agora, aí os caras estavam convencidos que, pô, né, o controle do Nintendinho tem que ser uma alavanquinha. Mas como ele era grudado no videogame e podia ficar no chão, eles tinham medo das crianças pisar e se machucar ou quebrar, sabe? Aí uma pessoa do time de desenvolvimento falou, e se a gente pegar o D-pad, aquela cruzeta do Game Watch e adaptar no controle aqui? As caras falam, não vai dar certo não, deve ser horrível jogar num D-pad. Imagina, controle de videogame de mesa tem que ser alavanquinha. Pô, mas vamos testar? Aí ele pegou um Game Watch mesmo, puxou os fiozinhos, adaptou como um controle provisório e falou, vamos tentar jogar aqui pra ver. Eles jogaram, todos eles amaram. Falaram, nossa, é muito melhor. E a partir daí, o padrão de todo controle de videogame foi ter o D-pad. Só que assim, a Nintendo patenteou o D-pad. Então você pega consoles da época, tipo, o Master System não tinha D-pad. O Mega Drive, o Mega Drive também não. Você fala, mas o Mega Drive tem. Não, não tem não. Você pode reparar que a cruz do Mega Drive tem uma bola em volta, pra não ficar igual. E a patente do D-pad foi cair muito tempo depois. Eu não lembro qual foi o primeiro videogame que pôde usar o
D-pad. Foi o Play 1, não foi? Play 1 já era D-pad.
Não, porque no PlayStation você pode reparar que a cruz não é inteira, a cruz é separada em quatro pedacinhos. Tá bom que é um D-pad, mas você vê que ela é separada em quatro pedacinhos. Agora, o controle do Xbox já é. O controle do Xbox One já é uma cruzeta. Então, mas acho que tem.
Eu acho que é a partir do Xbox, então, será?
Não sei se teve videogame antes dele que tinha o D-pad, mas assim, a patente caiu não faz muito tempo, não. E hoje é padrão, né? Hoje quase todo videogame tem. Então, isso foi uma inovação do Nintendinho também.
Galera, só complementar aqui, tava dando uma pesquisada rápida. Nintendinho cravado, travadão em 60 FPS. Um jogo que sofria com queda de FPS era o Mega Man.
Ué, mas é outra tecnologia, pô.
Mas a gente traça, pô. A gente traça o paralelo. Há quantos anos atrás? 40? Eu nem era nascido. Eu vou fazer 32 daqui 2 dias. O jogo há 40 anos atrás era travado 60 FPS e tinha probleminhas. Hoje todos os jogos têm. Naquela época, os caras tiravam leite de pedra. Era o ápice da programação naquela época pra videogames. Especialmente naquele preço, né? Porque como o Kata comentou no começo, ouvinte, o videogame era barato. A Nintendo sempre priorizou peças mais baratas, mais simples, pra baratear o custo do videogame, pra ter essa vantagem. Então, é tudo isso não com as melhores peças do mercado. Imagine se pudesse ter sido feito com as melhores peças. Será que teria dado certo?
Conforme a gente for analisando o mercado de videogames, você vê que conforme a tecnologia foi evoluindo, foi ficando mais difícil, né, de fazer e tudo, né? Tanto que o Play 1 você já tem, não tem mais jogos a 60 frames por segundo, né? Então,
mas a gente vê, Luigi, que a evolução gráfica, ela não é obrigatória pro jogo ser bom. O gráfico, ele é consequência da evolução técnica.
Não, ele é consequência.
Então, assim, gráfico, toda essa parte de programação, ela conta muito, porque a otimização do jogo pro cartucho, pra mídia CD, DVD, Blu-ray, como quiser, ela é assim, é excepcional. A otimização dos cartuchos naquela época pra poder rodar nessa potência era, assim, algo fora do normal. Pra mim é fora do normal.
Ah, também acho.
Hoje é muito mais fácil, né? A gente pega Play 5 com... É Blu-ray? Pergunta de leigo. Não tem também, né? É, Blu-ray, NVMe, SSD lá, sei lá. A gente pega mídia não faz jogo, né? Aquela velha discussão, mídia não faz jogo. Mas assim, a otimização do jogo para aquela mídia conta muito para performance e desempenho do jogo. E ter 2 kilobytes num cartucho, né, para rodar.
Não, só esclarecer uma coisa. 2 kbytes não é um cartucho, tá? 2 kbytes é a memória RAM do Famicom. Os cartuchos, eles tinham, em média, 128k. Tinha uns que tinha bem mais, né? E tinha uns que tinha bem menos, né? E eu não sei se eu entro aqui na história do Disk System, porque teve uma época, bem nessa época, 83, 84, 85, deu uma crise de semicondutor ferrada no mundo. Faltou chip pra tudo. Então cartucho ficou meio caro, ficou meio inviável de fazer. E aí a Nintendo inventou de fazer um sistema que usava um disquinho, parecido com um disquete magnético.
É caríssimo, inclusive, se você for achar isso aí. Muito caro se você conseguir.
Ele desmagnetiza fácil, ele é frágil, só que ele era muito mais barato de fazer com cartucho, porque ele não vai chip, é só um disco magnético. E aí você podia pegar e levar num quiosque da Nintendo, ele por ser magnético, você podia trocar o jogo, gravar outro em cima. E os jogos custavam mais ou menos 3 dólares, era super baratinho. O Nintendo Disk System ficou 2 anos com esse sistema.
É, foi na época que a Nintendo também colocava tudo quanto é acessório também, né, pra vender, que isso é algo que ficou muito, muito marcado também no Nintendo, né, com tanto de acessório que tinha, né, e o Disk System é um deles, né, foi um desses acessórios aí que chamou a atenção.
O Famicom Disk System, ele foi criado pra burlar essa falta de, pra contornar essa falta de chip do mercado. Ele é um sistema ruim, ele é frágil, ele desmagnetiza, você pode pegar um cartucho de Zelda e ter gravado outro jogo nada a ver nele, porque você podia sobrescrever os jogos. Imagina como se fosse hoje. Imagina como se o seu Switch tivesse os jogos gravados em cartão SD. Você pudesse levar num quiosque na Nintendo e gravar outro jogo em cima. Por 15 reais. Paga 15 reais e grava outro.
É, e teve bastante jogo, né? Pro Disk System.
Bastante.
Teve o Super Mario Bros. 1, o 2, o Zelda acho que também teve. Então foi uma tentativa, né, da Nintendo de lançar.
Isso, mas aí quando passou a crise dos semicondutores, perdeu o sentido de ter o Disk System. Aí o sistema, acho que nem chegou na América, não chegou, ele acabou.
É, por isso que é caríssimo, se eu só for ver hoje em dia pra procurar, não.
É, caríssimo, carésimo.
No eBay da vida, caríssimo.
Nossa, mas 128k, gente, tamanho de um jogo. Uma imagem JPEG tem isso fácil.
Eu já escrevi texto com mais de 128k.
Pô, fácil, 128k ouvinte. É que a maioria de vocês, né, pelo menos eu imagino, não pegou essa parte onde 128, 256, né, era o ápice. Hoje é tudo mais fácil, hoje é tudo medido em tera, peta, sei lá qual que é a...
Giga.
A classificação, não, acho que é peta, né, é acima do tera. São 1024 terabytes, é um petabyte. Assim, é absurdo, é muita coisa. Naquela época, pô, eu sou da época do MP3 com 128 megas. A gente tá falando aqui de kbytes, kilobytes. Pra quem quem tá fazendo faculdade aí na área de TI, vai entender mais ou menos o que é. Cara, é muita coisa naquela época. 128k é muita coisa. Nossa, hoje é nada.
Então, pessoal, vamos falar agora de uma parte tão importante quanto o console, que é falar dos jogos, né? O que é um console sem os jogos? Então vamos lá, Vini, fale você dessa contribuição sobre jogos inesquecíveis do Nintendinho.
Fala, ouvinte, ó, tenho 2 jogos na manga aqui que você que gosta de dificuldade, esses jogos são pra você. O primeiro deles, River City Ransom. Esse jogo é um beat 'em up, né, aqueles jogos de lutinha que você vai, né, passeando pelo mapa e vai enfrentando a galera, vai enfrentando, né, lutando, coisa e tal. Só que ele tem um diferencial, ele tem elementos de RPG. Então ele faz, para a época, ser um beat 'em up muito divertido, muito inovador. Então vale muito a pena esse jogo. Segundo jogo que eu recomendo, também bastante difícil, vai te deixar muito irritado na hora de jogar, que é o Battletoads. É um jogo de 91 e é um jogo que tem coisa muito louca. Você começa com um beat 'em up, aí tem elementos de plataforma e aí vai ter mudança de câmera. Tem uma cena que é desastrosa de difícil, que é uma cena de corrida, né? Usando uma motinha, um negócio assim.
Tubo túnel, então, Deus do céu!
É horroroso, mas é uma de infância, meu. Porque ele tem muita coisa que hoje em jogos atuais eu consigo ver. Que de certa forma homenageio, como por exemplo o Nier Automata. Pra mim, Nier Automata, quando muda, quando fica mudando as formas de jogar. jogabilidade. É, cara, pra mim é uma homenagem direta ou direta, não sei dizer aqui de cabeça, ao Battletoads. Como ele tem várias jogabilidades dentro de um único jogo. E isso pra mim, olha, vale muito a pena.
Pena que envelheceu mal pra caramba.
Ah, sim, não. Battletoads e River City, os dois são bons, viu, cara? Eu gosto dos dois.
Pra mim é injogável, cara. Não dá, não. Hoje em dia, são... Battletoads é um jogo que... Eu não consigo jogar hoje em dia, não.
O Double Dragon do Nintendinho, você curte, cara? É bom pra caramba também o Double Dragon.
É ok.
Victor, você que tá quietinho aí, quais são suas indicações de jogos inesquecíveis do Nintendinho?
Pô, eu tenho um que eu joguei quando eu era criança, muito pequeno, e eu não entendia por que que eu perdia. Ghosts and Ghosts.
Esse é bom.
Pô, você não entendia, esse jogo é difícil. Esse jogo é difícil pra caramba, mano. Esse é jogo pra passar nervoso.
É jogo pra passar nervoso. Só que quando você é criança, você não entende que tem que pular, desviar. Pra é só ir pra frente. Eu ia pra frente, perdi a armadura, daqui a pouco... Aquele sonzinho clássico. Clássico do Arthur perdendo a armadura. Pô, assim, pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E é um dos mais difíceis que eu joguei na minha vida. Que jogo antigo é sinônimo de jogo difícil. Hoje o jogo te fala, clica aqui, meu querido. Não, vai pra ali. 100 horas de jogo, caixinha de tutorial. Aqui era musiquinha, abertura, start. Começa, se vira, vai. É a melhor coisa que tem. E o clássico, né? Donkey Kong. Não tem como. Donkey Kong do NES é, assim, uma obra. Merece remake pro gráfico recente.
Merecia,
e vai,
né?
E vai vender. Merece. Donkey Kong merece um título desse para que as pessoas possam ver o que era DK no seu prime, né? No seu melhor momento. Porque para mim o DK, ele é vilão. Ele tem que ser vilão. Ele não pode ser heróizinho. Ah, bonitinho. Não, Didi, vem cá, Dixie. Não. Ele tem que ser vilão. Ele é ruim.
É nada. Deixou ele querer ficar com a princesa?
Nada. Não, não pode.
Não pode ele ficar com a menina, pô.
Donkey Kong, para mim, foi assim...
Você é contra o King Kong, Victor? É isso, então?
Não, eu sou a favor. Eu gosto do vilão. Eu gosto de vilão, por isso que eu gosto do Donkey Kong. Porque pra mim, o vilão, ele tem mais história do que o herói. Porque o herói, a gente sempre sabe o que ele vai fazer. O vilão, ele sempre tem um motivo a mais. E naquela época, você ter um macaco de cima jogando barril e um brother pulando pra chegar em você, eu gosto do macaco.
Mas você sabe que o Donkey Kong, o Mario é o vilão do Donkey Kong, né?
Há controvérsias, né? Porque quem que rapta a princesa é o Mario?
Então, mas nos jogos anteriores ele raptava os macaquinhos, né? Não tinha isso, Kata?
Mas é Jumpman, não é Mario.
É, tinha. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não jogo, cara.
É, Donkey Kong é a minha recomendação de jogo do NES. É o plataforma clássico, né? Que todo jogo antigo tem. É divertido. E é ligeiramente frustrante quando você não tá acostumado. Porque como o jogo antigo é baseado em padrões, até você decorar todos os padrões com 8 anos de idade, demora. Então assim, é muito bom. Eu gosto do DK até hoje por conta desse jogo aqui.
É, o DK é ligeiramente frustrante, sim. Agora o Ghosts and Goblins é frustrante pra caramba.
Olha, é muito difícil.
Isso porque o Ghosts and... Eu acho que o Ghosts and Ghosts... Ou Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins. Um desses dois tem um errinho na frase final que ele te faz zerar o jogo de novo. Só pra você poder salvar de fato a princesa. É alguma coisa assim. Eu não lembro se é o Ghosts and Ghosts ou se é o Ghosts and Goblins.
Eu entendi. Era conhecido por ter jogos difíceis, né? Porque eu não sei se o Kata vai indicar, mas tem... Tem vários jogos difíceis, né? Tem o Little Samson também, que é dificílimo. Tem o Ninja Gaiden também, né? Então...
Ninja Gaiden.
Então era um console que tinha Castlevania, né? Então tinha jogos que eram muito difíceis mesmo. Tem pra Contra também.
Super Mario não era fácil. A primeira fase do Super Mario era fácil. Vai jogar o Último Mundo pra ver. O negócio é insano, cara. É insano. Mega Man era difícil. Pô, até Kid Icarus era difícil naquela época.
E já pulando pra mim, Kata, eu vou indicar, assim, vou roubar, vou dar aquela leve roubadinha, tá?
É, opa,
um que vale por três, né? Que pra mim é o RPG mais importante de todos os tempos. Se não fosse esse RPG, não teria Final Fantasy, que é o Dragon Quest, né? É, eu queria indicar algo a trilogia, né? Porque é uma trilogia, né? Dragon Quest 1, 2 e 3. São jogos fantásticos e que, se você curte JRPG, né, RPG de mesa japonês por turno, foi ali que tudo começou, né? Foi no Nintendinho, né? Então, é um console. aí, que é muito divisor de água nesse sentido também, né? E também, não, pra mim, a melhor trilha sonora do Nintendinho, eu vou indicar Mega Man 2 aqui. É um jogo dificílimo, mas a trilha sonora desse jogo é...
Eu gosto mais do 3, eu ia indicar o 3, que o 3 eu acho sensacional.
Eu gosto do 3, mas o 2 pra mim é...
Cara, esse jogo eu zerei esse jogo quando era moleque. Eu fui jogar de novo agora, eu tô me perguntando, cara, como é que eu zerei esse jogo quando era moleque? Que não, eu zerei no console mesmo, não tinha save, não tinha nada. Como é que eu zerei esse negócio, cara? Hoje em dia, sei lá, não chego no primeiro boss.
E Mega Man 2 é um clássico, né? Porque você já a abertura é fantástica, né? A cidadezinha subindo lá, a câmera e descendo, né? É muito, muito clássico.
Então as indicações que eu faço, o Super Mario 3, que eu considero que é, né, um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos.
É o melhor jogo da geração.
É. E muita gente considera que o Super Mario 3 é o melhor jogo de Mario. É difícil dizer isso hoje, porque tem muitos jogos modernos bons do Mario, né? Mas dos clássicos, assim, realmente o Super Mario 3 é fantástico, sabe? O Nintendo, ele tem um dos meus jogos de navinha favoritos, que é o Gradius. Gradius é...
Ah, Gradius é muito...
Nossa, Gradius é bom demais, cara. Putz, que jogo bom. E tem outro que eu jogava, mas não jogava no Nintendinho. Eu jogava no fliperama, que é o City Connection, que é um do carrinho que você tem que pegar... Você tem que pintar a pista e evitar os carrinhos de polícia, sabe? A versão do Nintendinho, ela é bem fiel ao fliperama, é bem legal. E o Double Dragon... Se bem que o Double Dragon do Nintendo, ele não é tão envolvente quanto do arcade. Mas, pô, na época era o que a gente tinha, cara. Eu achava sensacional jogar Double Dragon no Nintendinho. Só que bem legal mesmo.
Pô, acho que vale a gente fazer umas menções honrosas, né? É, tem o Tartarugas Ninja 2, que é a continuação do jogo dos arcades.
Muito bom.
É muito legal também.
É muito bom mesmo esse Tartarugas. Boa lembrança, muito bom mesmo.
Tem também o Bomberman começou no Nintendinho, né? Tem também o DuckTales, também, que é um clássico também, né?
Ah, DuckTales clássico, também clássico.
Chip and Dale, né? Que é do Tic Tac, o que mais? Tem muito jogo, cara, que é classicão, assim, de Nintendinho, né?
Tem o Zeldinha, que, né, como você falou, a gente tem que fazer um podcast pra ele, né? Bem lembrado também, um excelente jogo.
E tem Ice Climbers, né? Kid Icarus. Tem todas essas franquias que a gente conheceu recentemente, ou até referências em outros jogos, né? Kid Icarus teve remake pro 3DS. Ice Climbers é jogável no Smash Bros. Do Wii, né? Então, assim, a gente tem uma gama de jogos, Kirby...
É, o Kirby, que tem uma história bem curiosa, né? Que a gente pode até fazer um podcast próprio, né?
Esse tem que ser um podcast próprio. A briga jurídica da Universal contra a Nintendo, né? Esse eu quero gravar esse podcast. Ô, Luiz, esse aí eu quero gravar esse podcast, mas eu quero gravar com o fundo, com aquele fundo do Ace Attorney, sabe? Do Phoenix Wright. É muito bom, cara.
Sim. Tem um Punch Out também, que é um clássico também, né? Do
Punch Out.
Ah, é, Punch Out também, muito bom.
Tem um Bionic Commando também, né?
Punch Out, que inclusive, posso estar falando besteira aqui, mas serviu de referência pra fazer ARMS, não?
Foi total.
Do Switch, pô. É basicamente a mesma câmera. E, pô, a gente, né, evolui, sei lá, uns 50, 60 anos aí na programação, na história dos jogos, e assim. Olha o que um jogo que é lançado há tanto tempo repercute até hoje. É impressionante isso, é impressionante. E não só porque é da Nintendo, mas especialmente por ser da Nintendo. Porque assim, a gente não dá valor aos jogos antigos, a gente, que eu digo de modo geral, né? A gente não dá valor aos jogos antigos, mas a oportunidade que a gente tem de aprender com esse tipo de jogo e da gente ver o que era e o que se tornou... Cara, é assim, é uma experiência única. A gente tem que olhar pro jogo como se ele fosse lançado hoje. A gente olha Punch-Out, datado. Nossa, olha esse gráfico. Credo, olha essa luva. Não, joga. Vai até o final. O negócio é absurdo. Absurdo.
Eu acho que os jogos do Nintendinho, da terceira geração, aliás, né? Tanto do Nintendinho quanto do Master System. Eu acho que eles se seguram bem hoje, cara. Porque são bons, são jogáveis, são... Porque assim, os da época da Atari, os videogames de segunda geração, ou do Pong da primeira geração, é difícil recomendar pra uma pessoa hoje, viu, cara? O Atari mesmo, tirando o River Raid...
River Rage, o Pitfall, o... Que é lá do policial...
Olha, Pitfall, se der pro moleque hoje, não sei não que vocês jogam, viu, cara? Não sei não. Mas o do Nintendinho pra frente já dá pra recomendar. Legal, sossegado, cara.
Pô, tem dois jogos, não, três jogos que eu joguei muito do Nintendinho, porque eu tinha... Eu era o garoto que tinha Mega Drive, né?
Uhum,
Mega Drive, também. Mega Drive e Master System Super Compact, que era o Switch antes do Switch lançar, né? E eu tinha um vizinho que ele tinha um Turbo Game, né? E a gente jogava três joguinhos do Turbo Game, que é o Duck Hunt. A gente tem que lembrar aqui, né, o Duck Hunt, que...
Ah, o da pistolinha do...
Pato, muito legal o jogo, é fantástico. Eu jogava também o X-Sided Bike também, dele, do Nintendinho, que é muito bom também, que tem até pista no Mario Kart 8, né, recentemente. E tem também o Bart Nightmare também, né, que é um jogo que eu joguei muito também do Nintendinho. Demais. E também tinha um jogo da pistolinha, que era do... que era de cowboy, que tem até no Super Smash Bros.
Ah, esse eu joguei. Qual que era o mesmo nome?
Eu não lembro o nome do jogo, mas se o ouvinte lembrar, comente. Mas é, tem no Super Smash, por exemplo, eu jogava do Duck Hunt, é com os clássicos do Nintendinho, né?
Esse eu joguei na casa de um amigo meu, mas eu não lembro o nome.
Eu também não lembro, mas era dos cowboy, que você atirava nos índios.
Errado pra caramba.
Mas... legal, pô. São jogos muito bons, cara. São muito, muito bons. Uma memória muito, muito boa. Boa. Ai, não era o Nightmare, porque o Bart Nightmare era do Mega Drive. Era do... tô vendo aqui, é o Bart vs The Space Mutant. O nome do jogo.
Cara, me deu vontade de jogar Gradius de novo, cara. E Double Dragon. Nossa, muito legal.
Cata, tem como eu falar só um negocinho sobre aluguel de jogo?
Fala, por favor.
Ah, tá. Antes, então, da gente encerrar aqui, tem uma polêmica, né, que teve no... lá nos Estados Unidos, deu até processo e tudo mais. A Nintendo, inclusive, perdeu uma parte dele. Eu vou explicar melhor. Pra quem não pegou essa época, ouvinte que é mais novo aí, já é mais dos 2005 pra frente, antigamente, gente, tinha uma questão chamada locação de jogos. Então, nos Estados Unidos, depois do boom do NES, né, algumas pequenas lojas, né, de locadora começaram a comprar suas próprias cópias de jogos do NES. E elas começaram a alugar pelo mesmo preço das fitas cassetes de filmes, por alguns dias, assim. Igual a gente tinha aqui no Brasil, né, há um tempo atrás. O que isso queria dizer, né? A Nintendo não recebia o dinheiro do aluguel, ela recebia o dinheiro do quê? Da primeira compra. Então, isso começou a gerar um certo desconforto, porque o jogo era lançado, a locadora ia lá, comprava duas, três cópias e punha pra alugar. Depois de um tempo, obviamente, esse valor já era superado e revertido de lucro. E quem que saia perdendo com isso? A Nintendo.
A Nintendo que não vendia o jogo.
Não vendia. Ela vendia uma vez, né? Ela não ganhava o lucro. Ela não ganhava o lucro pela locação. Aí, uma grande loja começou a fazer isso em larga escala. Todos conhecemos essa loja como Blockbuster. Saudade da Blockbuster. Quick Drop era legal. A Blockbuster começou a fazer esse esquema de aluguel em larga escala, em massa. A Nintendo começou a ver isso como um problema e foi pra justiça. No sentido de, eu vendo o jogo e ele aluga a minha propriedade intelectual. Então, o que que acontece? Eu ganho uma vez e ele ganha N vezes em cima disso. A Nintendo perdeu o processo sobre locação, mas ela ganhou sobre copyright. Por quê? As empresas alugavam as fitas nas caixas originais, com todo o material, né, os encartes, todo aquele material de caixinha, né, de mídia física que a gente conhece. E isso fere o copyright. E a Nintendo ganhou. Aí o que a Blockbuster começou a fazer? Suas próprias caixinhas. Ela pegava o manual da caixinha oficial, escrevia o próprio manual e colocava na própria caixinha da Blockbuster, aquela amarela e azul que todo mundo conhece. E aí ela começou a alugar. E isso não podia, né, falar nada, porque não era o material oficial. Era o material que a Blockbuster produzia com base na propriedade intelectual. Então não era usar a cópia original do jogo para poder alugar. Era a mídia, obviamente, mas tudo aquilo que envolvia, né, a caixinha, os manuaizinhos, uma breve descrição do jogo, como os controles, né, como que funcionava, e aí punha para alugar. Isso foi há muito tempo. Eu aluguei muito jogo. Isso eu posso falar, aluguei muito jogo.
Nossa, cara, que loucura. E esse rolê com a Blockbuster foi na época do Nintendinho?
Foi na época do Nintendinho. A Blockbuster que começou a fazer tudo isso. E a Nintendo alegava que os consumidores que alugavam periam consideravelmente as vendas que impactava no custo dos jogos, porque se eu vendo menos, para eu poder ter lucro, eu tenho que aumentar o preço do meu jogo para poder recuperar aqueles que não foram vendidos. Então, se eu compro um e alugo ele N vezes, esse N vezes que eu alugo, esse dinheiro poderia ser revertido na compra de uma outra cópia. E vender 100 mil cópias, né? Naquela época era o boom. Aí você vende 20 e as outras 70 mil fica lá, porque essas 20 mil serão alugadas. Tá perdendo dinheiro, né? A Nintendo não ganha pelo aluguel, ela ganha pela venda do jogo inicial só. Então, tinha um rombo ali, eles quiseram cortar isso. Aí, perderam esse processo. Não é proibido alugar, porque eu já paguei pelo produto, ele é meu. Foi um puta processo, né? Mas aí a Blockbuster começou a fazer os próprios encartes, as próprias caixinhas, porque aí não feria os direitos de copyright.
Que doideira, meu. Os caras encanaram com caixinha manual. Que doideira, meu. E com software, não.
É, acabou virando a tendência, né?
Ela foi banida de incluir cópias do original. Cópias do manual, tudo. Ela fez os próprios.
Os cara encanaram com de menos, meu. O software em si, nossa, dá pra entender, meu.
É, a gente vê a locação, olha quanta história tem por trás.
E virou tendência, né, no mercado de locação, né?
Virou tendência.
A maioria das locadoras, a locadora do meu pai tinha locadora, né, mas era locadora de VHS e DVD. Ele não, a gente não alugava, não locava, né, as fitas na capinha própria, né? Mas eu acho que a maioria das locadoras grandes, assim, nessa época de VHS, DVD, faziam as capas próprias. Acho que mais pra evitar esse tipo de problema.
Ó, só pra ouvinte tentar entender por que a gente alugava jogo na época, né? Só pra entender. Assim, se você pegar assim, o preço dos consoles... Eu tô falando do Phantom System, tá? Do Top Game, dos clones de Nintendinho, tá? Se você converter... Eu não posso falar o valor deles em cruzeiros, porque você não vai ter ideia de quanto que é. E eu também não quero datar o programa. É, nessa época, 83, hein?
Ah, pô, já tá datando já, pô. 40 anos de Nintendo, já tá datado, cara.
E se eu falar o preço dele em cruzeiros, se eu falar o preço de janeiro de 83 e o preço de março de 83, já dá diferença, porque a inflação na época era muito grande. Então eu vou falar em termos de salário mínimo, tá? Que eu me lembro disso, tá? Um videogame, clone de Nintendo, na época, custava mais ou menos um salário mínimo e meio. Ele ficava um pouco acima de um salário mínimo e meio. Se você parar pra pensar, não é muito diferente de hoje. Um Nintendo Switch hoje, ele é mais ou menos um salário mínimo e meio também. É um pouco mais de um salário mínimo, né? Ok, normal. Só que os jogos na época, os cartuchos, era mais ou menos metade de um salário mínimo. Era mais da metade, na verdade. Então, é como se um jogo hoje... Você acha que o jogo o jogo de 300 reais é caro? Eu também acho caro. O jogo tá 350 pau, eu acho caro, né? Mas, proporcionalmente à época, é como se um jogo hoje custasse tipo 700 reais. Sabe? É carésimo. Então, era muito inviável a gente comprar. Então a gente alugava. Pensa só, dois jogos você comprava um console. O preço do jogo da época era mais ou menos metade do preço do console. Era caríssimo.
Vamos colocar em reais, Cato? Moeda atual, ouvinte. Em 1998, época que o melhor jogo foi lançado, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, o salário mínimo no Brasil era R$130. O jogo custava R$150.
É, não, nessa época do Ocarina, do Nintendo, eu lembro claramente isso. O jogo, o Ocarina, era mais do que o meu salário. Eu lembro claramente disso.
É que o real não tava em alta naquela época, né? Não, pô, ele tava em alta no lançamento, não tava? No que saiu o real?
É, o plano real é de 94, né? Mas...
Ah, então, 94, aí 94 era 1 por 1 o dólar, pô. Ali era...
Era 1,10, 94 era 1,10. US$1.10 comprava um real. Imagina se isso é hoje. Meu amigo.
Por isso que naquela época a galera viajava muito pra fora, porque, porra, era a mesma coisa que viajar pra um lugar aqui perto, pra Santos, tá ligado?
Cara, por isso que eu me lembro claramente na época, pô, eu queria tanto ter um Nintendo 64, pô, eu queria tanto ter um Saturn, por que que eu não tive? Eu não tive porque se eu comprasse esses videogame, eu ia basicamente trabalhar pra sustentar o videogame, cara. Era totalmente inviável um jogo. Era um jogo, era mais que o meu salário.
Pô, isso é muita coisa, gente. Ó, em 98, o salário mínimo era... O salário mínimo começou em 94, era R$64,79. Hoje é R$1.302. R$ 1.302 o salário mínimo hoje, né? De 2023.
É, mas o poder de compra daquela época era muito melhor do que hoje em dia também, né?
Era muito, inflação, nossa, era assim, gente, absurdo. R$ 130,98, o jogo custa R$ 150. Hoje, com R$ 1.300, lógico, 300 conto do salário mínimo é o quê? Muito dinheiro? Sobra R$ 1.000. Como que se vive com R$ 1.000 no Brasil hoje? Nada, você vai no mercado, você gasta isso. E conta, aluguel...
Por isso que o videogame sempre foi um produto de luxo.
Ainda mais da Nintendo, que sempre teve a leve tendência de ser um pouco mais caro que os demais. E não entrar em promoção constantemente.
Isso é um assunto para outro podcast também. Por que o preço da Nintendo não abaixa?
É. Eu digo que é pela qualidade. Ele banca a qualidade e quer pagar isso. Eu não abaixo porque eu sei o que ele vale.
Não é nada. Hoje em dia, os outros videogames, os outros consoles, tá tudo no mesmo preço de jogo.
Porque senão perde o mercado, né? Se fica baixando muito o preço, perde. É o que eu acho, né? A Nintendo banca a qualidade dos produtos dela. Ela economiza no videogame e cobra na IP, né? Que é a propriedade intelectual, nos jogos.
E você, ouvinte, você também tem apego emocional com o Nintendinho? Você também é das antigas, você gosta? Eu não sei se você é uma pessoa que jogou na época ou se você é uma pessoa mais nova, mas que tem apego pelos retro games. Deixa aqui nos comentários quais são suas experiências com o Nintendinho. Quais são seus jogos favoritos? Se você acha mais bonito o console japonês, se você acha mais bonito o console americano, se você jogou os clones, se você acha os clones brasileiros melhores que os originais, deixa aqui nos comentários. Nós somos o NBlastCast, o podcast do Nintendo Blast, um site onde você encontra notícias, você encontra resenhas, você encontra análises e tudo sobre esse universo Nintendo que a gente tanto ama. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Valeu, pessoal, fui!
Edição e sonorização feitos por Luigi.